Bom, agradecer a presença da CNAP, pedir desde já as nossas desculpas porque se atrasou bastante a audição anterior, portanto, desde já as desculpas pelo sucedido e, portanto, vamos dar desde já início à nossa audição, que é relativamente ao grupo de trabalho que avalia e estuda a relação entre a grande distribuição e a produção nacional. Dentro da grelha de trabalhos, o que está estipulado são entre 10 a 15 minutos para a audição, para as entidades, e 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões e depois, novamente, 10 a 15 minutos para as respostas. Passo desde já a palavra para poder fazer a audição, a intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito boa tarde, meus senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Portanto, da parte da CNA, cá estamos. E para começar por dizer, neste tema, que o difícil já é fazer a síntese. Tão grande tem sido a conversa sobre isto, com tanto impacto na opinião pública e não só. Este tema também está a ter. E, portanto, o difícil é fazer a síntese. Mas, de toda a forma, dizer que se justifica esta audiência, no nosso ponto de vista, que a Comissão de Economia em boa hora decidiu levar a cabo, dado o processo, a importância do processo que está a acelerar, depois dizer que, de facto, nas relações da produção nacional com as grandes superfícies, há uma autêntica ditadura neste momento. Portanto, nós temos caracterizado como uma ditadura dos hipermercados, das grandes cadeias de distribuição e comercialização, sobre a produção nacional, mas não só, sobre fornecedores, sobre consumidores, sobre a concorrência e também já sobre os contribuintes e também já uma ditadura ambiental e, portanto, uma ditadura tentacular que está a esmagar a produção nacional toda, da produção de bens alimentares, ou dos pentes, ou dos preservativos, ou de papel higiênico, seja o que for, portanto, toda a produção nacional está a ser esmagada por este rolo compressor da grande distribuição a retalho. Pronto, está a concorrência, já não é só o pequeno e médio comércio, é também, até, enfim, dois grupos de hipermercados, as últimas estatísticas, dois conhecidos grupos, estão com 60% de cota de mercado neste momento. 60%. Dois. Enfim, todos juntos têm 85%. Se calhar já têm mais. Mas desde aquele saldo, aquele festival do 1º de maio, aumentaram já a cota de mercado. Portanto, aproximam-se vertiginosamente, não só já de uma posição dominante, portanto, deve ter sido em conta logo na própria lei da concorrência, mas numa posição hegemónica e de monopólio. Monopólio não só porque, de facto, exerce um monopólio sobre um número incontrolável de produtos. Incontrolável em cada uma das grandes superfícies e, quanto mais, incontrolável a nível dos vários grupos de hipermercados. Portanto, sobre fornecedores é conhecido. Sobre os fornecedores é conhecido, portanto, descontos, prazos alargadíssimos, eles agora estão com mais cuidado, têm os holofotes em cima, portanto, têm tido mais cuidado ultimamente. Mas, passado, desde o momento em que deixem os holofotes estar em cima deles, passarão imediatamente a fazer o mesmo, não é? Ou seja, a impor descontos a pretexto de tudo e de mais alguma coisa, a esmagar os preços em baixa, impondo o instrumento privilegiado nesta ditadura, que é a marca branca. E a marca branca, portanto, e outra, uma bateria de instrumentos, simultaneamente, desde logo o vastíssimo número das unidades comerciais que lhes foi permitido construir por esse país afora, violando dispositivos municipais. Portanto, toda uma série de privilégios institucionais que lhes foram dados ao longo dos últimos anos, que deram naquilo que só podia vir a dar, e que é esta posição esmagadora de controle monopolista sobre a produção nacional, sobre o pequeno e médio comércio, sobre os grandes grupos, sobre os grupos mais pequenos, sobre o comércio grossista, sobre o ambiente. Dirão porquê? Bom, nós tivemos ali mais um espetáculo de rua ali no Torreiro do Paço, no dia 16. Cortou-se trânsito na sexta-feira, quer dizer, nem quando cá veio o Papa. Senhores deputados, nem quando cá esteve o Papa no Torreiro do Paço tiveram os favores que tiveram desta vez. Um grupo, portanto, os Papas são eles. Os Papas não, os Papões, se me permitem a expressão. Portanto, na sexta-feira, na véspera, cortado o trânsito, ainda hoje continuam a fazer um anúncio na televisão, agradecemos aos 500 mil portugueses. Quando o Papa esteve em Fátima, não estiveram lá 500 mil. E, portanto, é ver a que ponto é que, de facto, bom, e isto, um grupo de hipermercados, que nós estamos em querer, nem sequer cá paga os impostos no nosso país que cá devia pagar. Que nem sequer cá paga no nosso país os impostos que cá devia pagar. E usufrui daquilo que é pago com os nossos impostos, que é a Câmara Municipal de Lisboa e a RTP, por exemplo. E era bom apurar quais foram o contrato entre as partes para pagarem aquele espetáculo de rua. Então, estiveram 40 produtores de terra e mar, como eles dizem que produtores são esses. Eles vão pagar também. Eles, os produtores, os fornecedores, também vão pagar o espetáculo. Mas que tipo de produção é que é? Pronto, é a produção super intensiva. Das hortícolas aos animais, é produção super intensiva. São o grande clube dos fornecedores, enfim, as empresas para terem arcabouço, para acederem à prateleira ao grupo de fornecedores, ao clube, como eles chamam, enfim, é logo aí um sarilho muito grande. Portanto, tem que ser grandes empresas, normalmente, mesmo as cooperativas têm enormíssimas dificuldades de ter acesso às prateleiras, e depois a produção super intensiva arruína a produção familiar e dá cabo do ambiente. Portanto, também por aí, este tentáculo da ditadura sobre o ambiente também se está a verificar, e a biodiversidade. E hoje, ontem, no dia 20, na minha caixa do correio, ontem caíram lá 5 folhetos diferentes do Grupo Continente a fazer publicidade. 5. Isto significa quantas árvores abatidas. Quantas árvores abatidas? E anda-se nas conferências do Rio a falar de oxigênio, de carbonos e de ambiente. Portanto, só no dia 20. Isto é verdade. Este grupo eu trouxe para exemplificar. Mas pronto. Daí também este tentáculo sobre a ditadura ambiental. Neste contexto, é necessário, do nosso ponto de vista, e não estamos sozinhos nesta posição, eu estou em crer que os antecessores disseram também neste plano geral, estão também nessa posição, de que mais de conversas e tretas sobre autorregulação e acordos de cavalheiros, enfim, numa lei da selva, com um grupo com interesses económicos desta natureza, com um desequilíbrio tão grande, tão acentuado, entre as partes, entre os grandes grupos de hipermercados, a produção nacional, um desequilíbrio tão grande, não há outro caminho para atalhar isto, e quanto antes melhor, do que a regulação legislativa através do Governo, da Assembleia da República, muito mais que a autorregulação, porque isso, desde 1997, que é suposto haver o Código das Boas Práticas e ver também não dá em nada, e depois uma fiscalização eficaz sobre aquilo que for, ou que estiver, ou mesmo sobre aquilo que estiver legislado. Sobre isto, nós temos proposto um conjunto de alterações, eu posso deixar aqui às leis que estão em vigor, aliás, no âmbito da PARCA já fizemos isso mesmo, mas também a criação de nova legislação. Falta aqui, neste conjunto de 4 documentos, de alterações legislativas, também a necessidade urgente de alterar a recente lei da concorrência, porque a recente lei da concorrência deixou de fora o aspecto nuclear de tudo isto, que é a posição de domínio, de hegemonia, de monopólio, de 2 grandes grupos sobre, não é já sobre a produção nacional, é sobre tudo o resto, indo outros grupos mais pequenos de hipermercados. O grupo Sonae, Continente, Modelo, o grupo Pingo Doce, tem 60% da cota de mercado. Então, estamos à espera de quê? Que tenham 100%? 99,8%? Não. Portanto, é necessário. E isto ficou de fora da lei da concorrência, embora, e nós procuramos seguir isso, tenha havido propostas para que isso fosse contido. Não foi, é pena. E estará... E é considerar isso, do nosso ponto de vista, quanto mais depressa, melhor, sob pena, enfim, de se permitir, de se estarem a permitir canais de escape e canais de ainda de maior disseminação deste domínio, desta hegemonia. Mas também a criação, por exemplo, nós, na nova legislação, de um provedor. É evidente que isto, já se vem logo a conversa de que já há lei da concorrência, portanto há autoridade para a concorrência, mas a entidade atual reguladora está bastante desregulada. Quer dizer, a entidade reguladora precisa, ela própria, e em primeiro lugar, de ser regulada, porque o que ela tem feito é funcionar desreguladamente. Pese embora uma ou outra abordagem, como fez naquele famoso relatório das 800 páginas, que havia dumping no arroz. Olha lá. Mas, por exemplo, quando se diz, como se respondeu a uma das organizações do leite, que os descontos em cartão não fazem baixar o preço de custo, isto é, enfim, quer dizer, a gente vai para a aritmética simples e prova um leite. Ou quando leve dois pacotes de leite e pague um, como fazia o Pingo Doce. Isto não baixa o preço de custo para metade? Então, aritmética, um custa um euro. Enfim, um litro de leite custa, por hipótese, 50 cêntimos. Dois custaria um. A gente leva dois, só paga 50. Quer dizer, aqui não há para onde fugir. Eu que passei parte da minha vida a ensinar crianças a fazer aritmética, tenho que ensinar-os passei parte da minha vida a ensinar 2 e 2, 4, 5 e 5, 10, e a aborrecê-los com isso. Afinal, isso não é assim. A autoridade da concorrência, isso não funciona assim. Quer dizer, o que é que falta, afinal? Isto a propósito daquela famosa campanha de saldos que o Pingo Doce fez, não estou a falar já no 1 de maio, porque saldos com bens alimentares. Quer dizer, o saldo comercialmente tem uma tradição no nosso país. É por natureza irracional. Tem muito a ver com fenómenos sociológicos e psicológicos que são contraditórios, mas também tem muito a ver com o poder de compra, não é? E, portanto, quando se serve do baixo poder de compra, que neste momento a maioria dos portugueses tem, de facto, e se atira para se fazer saldos sobre bens alimentares, há, de facto, aqui um imenso regabofe nesta situação. Portanto, e em síntese, a proposta que nós aqui deixamos, e que é comum, a um conjunto de organizações que estão na Parca, na Plataforma de Acompanhamento de Relações da Cadeia Alimentar, que vai ter um novo plenário a 4 de julho, é que há necessidade de regular pela via legislativa esta atividade, enfim, interromper, quebrar algum destes instrumentos, até os cartões de crédito, são atividades parabancárias e especulativas, enquanto lá está o nosso dinheiro, 2 meses, 3 meses, eles podem estar a jogar na bolsa. E, portanto, este conjunto de instrumentos, que eu não vou estar agora aqui a pormenorizar mais, ou se acaba com isto, ou a gente vai para onde estamos a correr rapidamente. Se é para isso que a gente está a levar o país, está a levar a qualidade alimentar dos portugueses, dos déficits da balança de pagamento alimentar, para o qual 4 mil milhões de euros tendo para aí, para o qual contribui muito as importações desnecessárias da grande distribuição, para o déficit alimentar, para o desemprego, que a ruína da agricultura familiar, que também é potenciada através da atividade das grandes cadeias, para o desemprego nos outros setores do comércio. Se é para aí que a gente está a ir, cantando e rindo, passa a expressão, havemos de sair de lá a chorar muito, e, portanto, é tempo de se interromper. Ainda, e para exemplificar alguns dos truques, os senhores conhecem certamente, mas dá sempre jeito exemplificar. Se me é permitido, temos aqui a marca branca. Não, a marca branca. Exemplificar é outra coisa. E temos aqui a marca própria dos Açores. Trouxemos os Açores para aqui, onde isto é monocultura. Acaba-se o leite, acaba-se a economia dos Açores. E a gente sabe disso. Pelo menos daquilo que é previsível. Portanto, este, neste momento, quando comprei, estava 3 cêntimos mais caro do que este. O que é que aqui se fez? Fez-se uma embalagem, coloriu-se uma embalagem e pôs-se a marca branca. Marca desta. Por acaso foi desta onde eu fui. Enfim, estavam também no espetáculo, tinham feito espetáculo aí. Ao fazer isto, a grande cadeia de distribuição outorga-se, e esta é a perversão da marca branca. Duas fundamentais. Primeiro, outorga-se à categoria de coprodutor ou de cotransformador do que aqui está dentro, do leite. Porque o leite é produzido e eles aqui outorgam-se como coprodutores, isto é uma coprodução, ou como cotransformadores. E isso é ilegítimo. Isto é, isso usurpa, expolia direitos de propriedade intelectual, financeiros e até de promoção. Promoção desta marca contra esta marca. E esta é uma primeira grande sobreposição. A segunda é que, quando a grande superfície escolhe, por exemplo, este, da marca branca, está a condicionar, a limitar a livre escolha do consumidor. Porque foram eles que previamente escolheram que este produto é que vai estar em marca branca àquele preço. E não é, e portanto, a primeira escolha, a mais livre escolha do consumidor, está subvertida quando se utiliza isto. Quem escolhe, por óbvia conveniência financeira, desde logo, é quem aplica a marca branca. Este é um exemplo. Um outro truque muito, muito comum e que, enfim, não sei o que é que quem lá vai fiscalizar. Vê disto, temos aqui uma produção nacional, isto é importado, queijo, uma barra de queijo. Tem esta marca, Emmental, francês, queijo francês, em barra. Está assim, na prateleira. Por cima dele, ao lado, está isto. E no outro dia estava melão de espanhol, a mesma coisa. Isto, uma fatia. Em marca branca logo. Portanto, aqui, eu não sei se quem fez esta barra branca de queijo e a vendeu, autorizou a que a distribuição a fatiasse e a embalasse. Porque há aqui um problema. Se há um problema higiossanitário entre isto e isto, quem é o responsável? Entre isto e isto, isto foi fatiado, foi manipulado, foi cortado, foi reembalado, quem é o responsável? Se houver um problema higiossanitário. E pode havê-lo. Isto não é permitido, a não ser que haja divisões e instrumentos devidamente verificados que garantam que não há aqui violação higiossanitária, não é? Ou problema. Portanto, mas há aqui logo este problema. É, quer dizer, temos aqui uma barra de queijo. Eu, se fosse o... Como é que chama o homem? O ilusionista... Tenho aqui uma barra de queijo, sim senhor. Como é que eu vou transformar isto numa marca própria, sim senhor? Fatio, e aqui está. Esta já é uma marca minha, já é uma marca branca, é uma marca já da grande superfície comercial. Isto é uma vigarice, em última análise. Mas não só. Temos aqui a batata, que nos é paga aos nossos sócios a menos de 10 cêntimos o quilo, mas que aparece, mesmo em marca branca, muito mais cara. Em marca branca. Aqui também, apropriação coprodutor ou cotransformador. Eles não nem transformam, nem coproduzem. Aplicam-lhe umas embalagens diferentes. E esta preciosidade, nós já levámos isto também à parca, nós levamos coisas, quer dizer assim, bom, nós andamos aqui a falar, andamos aqui a discutir há não sei quantos meses, mas quando é que se acaba com isto? Quando é que se acaba com isto? É quando é que se acaba e como é que se acaba. O resto é sexo dos anjos. Bom, em relação a isto, é uma preciosidade. Marca branca, vinho. Mas diz aqui, no meio destas coisas todas, diz aqui assim, fabricado na UE. Eu gostava de saber onde é a fábrica de fazer vinho, onde este vinho é fabricado. Fabricado na UE. Por acaso, podiam ter posto produzido. Mas não é que nem tiveram esse cuidado. Fabricado na UE. E isto... Há depois o Tetra Pak vinho, que ainda é uma subversão ainda maior, que é, e que também eles têm lá, todas eles têm nas prateleiras, que é mistura de vinhos provenientes de vários países da CEA. Mistura de vinhos provenientes de vários países da CEA. Quando é que se acaba com esta mixórdia? Epá, quando se faz tanta coisa a pretexto da qualidade no vinho, na reestruturação da vinha, nas promoções, na modernização, no investimento... Qualidade, qualidade, qualidade. E depois se permite, o mesmo sistema, as mesmas entidades permitem mistura de vinhos provenientes de vários países da CEA. Isto é uma mixtura, isto é o quê? E quando é que isto acaba? A questão é essa. Porque se isto não acabar, a gente até pode discutir a PAC, pode discutir não sei quantas estratégias para a nossa agricultura, mas isto, neste momento, no nosso país, relações, o profundo desequilíbrio, a ditadura exercida pela grande distribuição sufoca tudo, e não é só a produção nacional familiar, tirando alguns setores do superintensivo, mas mesmo esse se queixa. Olha, estava para vir connosco um homem que não pode vir, que é um produtor, engarrafador e exportador de vinhos, que também ia cá trazer um contributo concreto. Ficará para a próxima sobre também as manobras a que estão a ser sujeitos. Outros não vêm porque têm receios de represálias, e é mesmo assim. E eu creio que outros intervenientes que aqui venham a esta audição também terão a oportunidade de dizer isso mesmo. Muito obrigado. Nós vamos levar isto porque há para o plenário da parte. Primeiro não íamos fazer a afronta de vos cá deixar produtos desta, com esta falta de qualidade. Como é evidente, tirando este aqui. Depois, porque na Parca há uma reunião no dia 4 de julho e a gente vai lá mostrar outra vez ao Senhor Secretário de Estado quando é que a gente acaba com isto. O resto é sexo dos anjos. Tenham paciência.
Obrigado. Vou então dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Cumprimento os representantes da CNAUP. Agradeço-lhes estarem aqui hoje. Peço desculpa, vou ter que me ausentar e por isso mesmo também pedi agora a palavra. Dizer que nós no Bloco de Esquerda estamos muito preocupados com a grande distribuição há já bastante tempo e não de agora. Preocupou-nos sempre a situação de privilégio da grande distribuição e a capacidade que a grande distribuição teve de conseguir uma situação de concentração que acabou por piorar a vida tanto dos fornecedores como dos consumidores, e com a desculpa de que a grande distribuição ia criar emprego, na realidade conseguimos que a grande distribuição esteja a distribuir também muito emprego em Portugal, além da capacidade de produção. Nós, e julgo que sabem, nós já na anterior legislatura apresentámos projetos de lei sobre a transparência, por causa da transparência dos contratos e da formação de preços, e essa é uma área que nos interessa muito e em que continuaremos a trabalhar, e esperamos poder contar também com o vosso contributo na melhoria dessas propostas. Este grupo de trabalho é para nós bastante importante que apareça. Há uma para lá das práticas abusivas diretas da grande distribuição para com os produtores, que nos estão a preocupar muito, desde os contratos com cláusulas abusivas, da retroatividade, também do que diz respeito às marcas brancas e ao ilegítimo que é das próprias marcas brancas e todo o sistema da marca branca. Preocupa-nos também neste momento um aumento da concentração da distribuição das grandes distribuidoras, nomeadamente pela sua entrada também naquilo que eram mercados de nicho e que eram importantes para pequenos produtores, seja a cadeia amanhecer, com o Pingo Doce, com a Jerónimo Martins, seja as mais recentes ideias de nicho, como as secções gourmet ou as secções saúde, com os produtos biológicos, etc. Ou seja, a grande distribuição, neste momento, para lá dos produtos massificados, tendo à massificação também daquilo que eram as áreas de nicho e onde era possível outro tipo de produtos terem colocação. E, portanto, nós consideramos que é importante, não só, nós não acreditamos que a autorregulação vá lá. Quantos poderes são tão desiguais, a autorregulação não vai lá, e, portanto, nós já achamos há muito tempo que é uma andota a falar sobre a possibilidade de autorregulação com a grande distribuição. Achamos que é necessária a legislação, tanto sobre aquilo que são os contratos com os produtores, com os fornecedores, e a transparência desses contratos. Aliás, o clima de medo instalado mostra bem como a necessidade de transparência dos contratos era essencial, e as regras dos próprios contratos, nomeadamente prazos de pagamentos, não retroatividade das promoções e toda uma série de outros fatores têm vindo a ser levantados, e é importante que nos ajudem a levantar todo esse tipo de necessidades de transparência a nível dos contratos e de regras a nível dos contratos. Também julgamos que, do ponto de vista das marcas brancas, não, é um absurdo o que se passa. Ou seja, há uma certa prática que deviam ser procedimentos ilegais, que não deveriam poder existir e que ainda assim estão a existir. E será preciso aumentar a legislação, mas será preciso, acima de tudo, também aumentar a capacidade de atuação das entidades públicas, porque há coisas que já não deveriam ser permitidas e são permitidas. Mas julgamos também que, do ponto de vista da concentração horizontal e vertical daquilo que é a grande distribuição, da sua capacidade de chegar a todos os nichos e, com isso, fechar a porta a todos os outros tipos, a toda outra distribuição, é uma forma de fechar as portas a produtores e a consumidores. E julgamos que também se tem de agir sobre isso. Finalmente, dizer, consideramos também que, muito embora estejamos num mercado globalizado e muito embora estejamos constrangidos por uma série de diretivas da União Europeia, não subscrevemos boa parte delas, mas não vamos agora debater isso, no que diz respeito às restrições de mercado e à venda daquilo que é a produção nacional, consideramos ainda assim que há questões, mesmo do ponto de vista ambiental, que são extraordinariamente importantes na defesa do que é a capacidade de produção agrícola nacional. E que, portanto, que há margem para exigir determinado tipo de comportamentos que protejam a produção nacional. Ou seja, não só limitando as práticas abusivas dos contratos, mas também exigindo uma maior distribuição do que é a produção nacional, baseado naquilo que são os critérios de pegadas de carbono, etc., critérios que são aceitos pela União Europeia com bons critérios, numa altura em que não nos é permitido, do ponto de vista da legislação nacional, fazer outro tipo de limitações à importação de produção agrícola. Julgamos que há também aí, ou seja, na equação daquilo que são da proteção ambiental, alguma margem para fazer legislação que proteja a produção nacional e que proteja a produção nacional face também à pressão da grande distribuição. Peço-vos desculpa por ter que sair, ouvirei com certeza as audições que estão gravadas, terei com certeza acesso ao vosso contributo e agradeço-vos muito por estarem aqui.
Muito obrigado, deputada. Passo a palavra ao deputado Helder Amaral, CDF.
Muito rápido, já conheço os argumentos, também já ouvimos um conjunto de entidades, portanto, permito-nos agora ser mais seletivos. E há duas questões que eu gostava que se pudessem depois dar sugestões ou até indicações. Falar um pouco mais das condições de acesso ao clube de produtores. Porque eu digo sempre, nós temos noção dos riscos e dos equilíbrios, temos menos noção de como é que podemos atuar para corrigir esses equilíbrios. Ou contratos tipificados, ponto, ou reforçar poderes da Autoridade de Concorrência, da ZAI, como quiserem, mas há aqui uma liberdade contratual, ou seja, há pessoas que livremente aceitam ser do clube de produtores. São obrigados ou não, em que medida é que são obrigados e que cláusulas é que estão abusivas e que nós podemos, porque vamos ter que ouvir as grandes superfícies, era bom confrontá-los com alguma informação que fosse verdadeira e credível, porque estamos a falar de gente que também estuda muito bem estas matérias. E depois, nas marcas brancas, outra vez, há aqui um conjunto de produtos que são os próprios produtores que aceitam ter marcas brancas dos seus produtos portanto, e com isso vendem os seus produtos. Portanto, não. Há outros que, para mim, claramente, estão para lá da lei. São claras imitações, são contrafação, porventura são cópias abusivas e, portanto, isso há lei para isso. Eu acredito que haja algum constrangimento ou até poder desigual para intentar uma ação. Mas era também perceber, porque alguns dizem, bom, nós somos obrigados, inclusive, num contrato a dizer como é que fazemos o produto, que pode originar aqui a cedência de segredo de produção, que depois, mais tarde, aparece feito por as grandes superfícies. Obviamente, sobre a origem, nós queremos, estamos a trabalhar junto com o Governo e fizemos já uma sugestão para que a origem do produto seja bem identificada, não no código de barras, de outra maneira qualquer, na tentativa de tentar transformar este jogo um pouco mais claro e mais transparente. Veremos o que é que se consegue fazer, porque obviamente me parece, de todos os produtos que apresentaram, conhecemos todos, o que mais me incomoda é mesmo o pacote da Compal, que afinal é de vinho, e pode haver alguém a pensar que comprou um sumo, e ir a conduzir a ver o sumo e afinal é vinho, a própria GNR é capaz de não dar conta, e as consequências não são tão práticas, mas há de facto aqui uma tentativa de levar, de pelo menos contornar ou levar ao engano o consumidor. Agora é evidente que nós temos que ter algum... Há aqui direitos de um lado e do outro, o que nós gostávamos é de encontrar aqui uma forma de equilibrar estes contratos. Quanto ao resto, obviamente que eles usam as armas que têm e há quem infelizmente permita e ceda essa posição dominante. Mas eram estas duas questões porque gostava de ser muito preciso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Ribeiro, PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a CNA. Relativamente, também vou ser muito conciso, até porque algumas das questões já foram colocadas, mas queria-vos deixar só... Percebi relativamente a algumas... alterações relativas que vão deixar o vosso contributo e, portanto, não me ia deter muito por isso. Mas queria falar-vos, nomeadamente, da questão da transparência de preços, que me parece ser importante neste setor. E, portanto, as vossas sugestões ou os vossos aportes para que se possa, de alguma forma, melhorar a transparência de preços, porque, de facto, era importante, até para percebermos onde é que, em muitos casos, está a distorção que aqui foi falado, esta transparência de preços. Portanto, para já ficava-me por esta única questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Agostinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Governador. Começava por saudar os representantes da CNA. Dizer-lhes que há aqui um conjunto de questões que naturalmente prévios a toda esta situação que se está a viver, e ela é a própria consideração dos processos económicos que conduziram a que estes grupos assumissem hoje este poderio económico, esta potência económica que os faz ter capacidade, inclusive legal, para acabar por se transformarem naquilo que o PCP há muito diz, portanto, predadores da produção nacional. Estamos perante, de facto, estruturas que efetuam uma predação da produção nacional muito para lá daquilo que seria a natural absorção de margens comerciais relativas ao papel de distribuição e comercialização no retalho. Eu julgo que há algumas questões que acabam por ter algum papel crucial nesta abordagem, algumas vocês referiram, e eu gostaria de saber se vocês, ao nível da Parca, estão, por exemplo, a procurar trabalhar e a abordar este problema central, que é o problema do preço de venda. Portanto, exatamente por causa daquilo que colocaram relativamente à, digamos assim, subversão do próprio conceito de preço de venda, quer por aquele desconto do leve um e paga, leve dois e paga um, ou leve três e paga um, ou do desconto em cartão, que a Autoridade da Concorrência, como referiram, e disse-nos aqui, aquilo que referiu da Autoridade da Concorrência, elas disseram-nos aqui, considera que não há violação, portanto não há venda venda abaixo com prejuízo. Não há venda com prejuízo. Um outro conceito é certamente o de produção nacional. Este é um problema velhíssimo, desde a nossa adesão à União Europeia, muito, muito esteve sempre presente, sobretudo na chamada, por exemplo, na produção têxtil, porque se considerava que produção vinda de países terceiros, que sofria depois uma operação num qualquer país da União Europeia, chamado aperfeiçoamento passivo, portanto, passava a, digamos assim, comunitarizar o produto. E nós precisámos, com alguma clareza, ver o que é isto de produção nacional. Este é certamente um conceito que tinha grande interesse pelo conjunto de participantes na Parca abordar. Não sei se vocês estão a avançar com alguma questão nesse sentido. Uma outra questão ligada às marcas brancas. Eu julgo que referiram o suficiente para demonstrar a perversidade económica deste processo. Eu tenho colocado aqui em várias audições exatamente um exemplo. Do meu ponto de vista, ainda é pior. É pior, digamos assim, pela brutalidade que é colocada ao consumidor, que é uma garrafa de azeite exatamente igual, da mesma qualidade, da mesma origem, e este até tem a transparência de ter a marca branca, tem o produtor, é a mesma cooperativa, é a cooperativa que produz esta, é a cooperativa que produz esta marca branca, cooperativa de Moura, Olivicul, de Moura e Barrancos. Até está ao mesmo lado na prateleira, nem está um atrás do outro, simplesmente há uma diferença. Esta marca branca do continente custa menos 26 cêntimos do que o produto igual da cooperativa olivícola que produz também a marca branca. E pergunta-se como é que o consumidor, a que propósito, em nome de que é que o consumidor pode aderir, pode comprar a marca da cooperativa, a garrafa da cooperativa. Para quê? Porquê? Pá? Em nome de quê? Pá? Se lhe custa mais 26 cêntimos, exatamente o mesmo produto, produzido pelos mesmos produtores, pelo mesmo produtor. Portanto, este é claramente uma questão que precisa, claro, de ter um esclarecimento total. Aproveitando a presença do Sr. Abelino Antunes, que nós já temos ouvido aqui na Assembleia, particularmente a propósito da produção de arroz no Val do Sado, e, aliás, relativamente a estes problemas, aqui há 4 anos, 2008, onde apareceram alguns destes problemas com grande força, no leite, no arroz e noutros produtos agroalimentares, muito ligados a processos de importação, eu gostaria de ter alguma ideia se neste momento no arroz este problema continua a ser também um problema com impacto na produção nacional. Eu lembro-me que, nessa altura, da abordagem que aqui foi feita e dos encontros que tivemos com várias estruturas ligadas à fileira do arroz, concluía-se isto, é que era mais cara um quilo de trinca nacional do que o quilo de arroz agulha que alguns destes supermercados vendiam, naturalmente de origem importada. E disse a Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Campos, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Representantes da CNA, saudação especial, até porque, enfim, um dos representantes é meu conterrâneo, e, portanto, desse ponto de vista, uma saudação ainda mais especial. Bom, agradecer a vossa participação, enfim, também queria ser muito breve, porque a tarde já vai longa e que teremos de continuar a trabalhar, e, portanto, queria também privilegiar era ouvirmos os nossos convidados e não tanto, enfim, perdermos muito tempo nas nossas deambulações, mas claramente aquilo que estão a falar ou que referiram tem muito a ver com, enfim, um falhanço do funcionamento de um mercado, enfim, por razões que apontaram também não vale a pena fazermos o diagnóstico dessas razões, mas a questão que eu gostaria que, enfim, pudessem de alguma forma aprofundar é, dado que estamos perante um mau funcionamento do mercado, onde, por razões várias, nas diferentes partes desse mercado, alguém tenha um poder para impor, o nosso convidado referiu-se a uma ditadura que impõe a terceiros a forma de funcionamento do próprio mercado, e, portanto, aqui é a questão que se coloca é como intervir no mau funcionamento deste mercado para corrigir esse mau funcionamento. E, portanto, que propostas práticas, enfim, nos podem apresentar, nomeadamente tendo aquilo que eu penso que é o nosso objetivo, é encontrarmos a melhor forma de funcionar para que o preço que seja encontrado seja o preço justo e adequado entre as duas partes. A parte, enfim, que muito legitimamente é representada pelos distribuidores e a parte que muito legitimamente é representada pelos produtores. E como nós temos aqui uma preocupação neste momento, porque por todas as evidências há claramente um desequilíbrio no funcionamento deste mercado em prejuízo dos produtores, aquilo que eu gostaria de colocar é quais são as propostas que na prática nos trazem aqui para que esse desequilíbrio em desfavor dos produtores possa de alguma forma ser compensado, para que, enfim, deste grupo de trabalho possam resultar, termos resultados práticos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra agora à CNA para respostas.
Ver se nós somos mais okay. Pronto. Esta questão do Clube dos Produtores, não é? O Clube dos Produtores tem, à partida, uma série de exigências para quem lá quiser entrar, que não são fáceis de cumprir, mesmo por uma cooperativa, não é? Uma série de exigências na matéria dos produtos, de confecção, de embalagem, etc, 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 e de capacidade de fornecimento, não é? À escala, não é? A chamada escala, de salientar que outro dos grandes trunfos enfim, que se foi construindo pelas grandes cadeias, foi a escala em que eles próprios comercializam, não é? Eles podem, e neste momento até estão numa fase de aumentar a sua margem de lucro, mas eles podem ter uma margem de lucro de 2, 3% num produto e representa centenas de milhares de euros à escala em que eles o comercializam, esse produto. E, portanto, este também é um dos aspectos fundamentais do desequilíbrio brutal entre eles. Bom, depois, portanto, o acesso ao tal clube dos fornecedores e depois as condições que fazem bem. Pagamentos, prazo 90 dias, 120 dias. Às vezes, para validar uma fatura que é entregue de um fornecimento, pode estar um mês e depois leva lá mais um desconto ao fim por causa, a pretexto de uma campanha de promoção. Quem é que tem capacidade de aguentar, digamos, estas oscilações que eles provocam? Não, só, de facto, a partir de grandes empresas. Não? Mas mesmo essas, porque depois aceitam, bom, o pessoal aceita a marca branca, eu creio que os nossos antecessores, eu tenho disso larga experiência, até porque representam um setor daqueles que se modernizou, que se verticalizou, que se tornou competitivo, teoricamente, que é o setor do leite, devem ter falado como é que eles se veem com as marcas brancas ao leite, não é? E com os prazos de pagamento e com isso tudo. Espero eu que eles que se tenham, porque eles têm falado nisso abertamente. E, portanto, têm uma grande empresa, que é a Latogal, neste momento, ou que eles também nos disseram há bem pouco tempo, estão outra vez com problemas de escoamento do leite. Não é? E até já baixaram o preço. Até já baixaram o preço do leite na produção. Dizendo justamente que estão com dificuldades de escoamento. E nós vamos ver às prateleiras a quantidade de leite importado em marca branca e não só, que está nestas prateleiras todas. Depois há este aspecto, quer dizer, eles comercializam pelo menos 85% dos bens agroalimentares neste país. Dos vários grupos, dois estão nos 60% na sua cota de mercado. É bem, impõe a lei. Quem quer, quer, quem não quer, larga. Quer dizer, eu se investi, estou-me a pôr num médio, numa média empresa, mesmo numa grande empresa, do vinho, das hortícolas, seja do que for, eu investi, preciso de colocar o meu produto no mercado. Ora, no mercado interno, ou vou para a exportação, enfim, ou no mercado interno, e isto também tem consequências sobre o mercado interno e sobre o déficit da balança de pagamentos, no mercado interno, por exemplo, vou colocar o meu produto, eu tenho que me sujeitar, senão vou vender aonde? Não é? Eu que realizei um investimento, preciso de compensar o investimento que fiz, e já não é para ter grandes lucros, é pelo menos para evitar a bancarrota. Bancarrota não, neste caso é ir à falência, não é? E portanto, sujeito-me. E quase todos eles, daqueles que a gente conhece, depois cá fora, pá, torcem-se todos, porque de facto ninguém gosta de ser espremido, mesmo que não tenha alternativa. Isto aguenta um ano, dois, três, muitos não aguentam nem dois, nem um e meio, nem quatro, e saltam fora. Ou vão mesmo à falência, porque é isto, prazos a 90 dias, exigências a pretexto de nada, descontos arbitrários a pretexto de promoções ou de saldos, porque eles vão pagá-los, alguns deles, os saldos que eles têm dado a fazer, depois o refugo, os produtos que, sobretudo nos perecíveis, o que é que lhes acontece passado 2 ou 3 ou 4 dias, quer dizer, há todo aqui um contexto ditado, determinado por esta hegemonia, e isto é que é preciso cortar, porque enquanto eles tiverem a força da sua posição hegemónica, só quando o pessoal, enfim, quando o pessoal se revoltar todo, e isso não é por aqui que essas coisas vão acontecer. Portanto, isto falarmos na liberdade que o produtor, o fornecedor tem de aceitar ou não aceitar, é uma posição, face à nossa realidade, eu posso dizer que é dogmática, porque isso não corresponde à realidade, quer dizer, nem ao colete de forças onde a rapaziada está metida. Pronto, a questão da marca branca já foi mais do que dito. A marca branca é, de facto, o uso e abuso da marca branca. Eles tendem para aumentar, o continente também quer ir aos 60% dos seus produtos, todos em marca branca. É uma coisa inadmissível e, de facto, das mais difíceis de controlar, porque eles impõem poder económico, impõem-se ao poder político a nível da União Europeia. E eu, no outro dia, encontrei vinho do Porto, em Espanha, em marca branca. Paciência, não é? Quer dizer, mas, entretanto, depois dizem que há dificuldades no nosso vinho do Porto, mais de marca, etc., na saída. E pronto. Isto passa-se a nível europeu, quer dizer, não se dão passos, fala, a conversa é tudo na autorregulação. Autorregulação é outra questão dogmática, porque eles aceitam a autorregulação. Mas nós convencemos-nos, qualquer um de nós, se fosse dono do Pingo Doce, estava-se borrifando na autorregulação. Mas qual autorregulação qualquer? Mas qual acordo de cavalheiros? Mas eles são cavalheiros aonde? Por favor, pá. Eles são cavalheiros aonde? Se calhar nem na casa deles, isso não posso afirmar, mas desconheço. Mas são cavalheiros. Mas que cavalheiros? Onde é que eles pagam impostos? Onde é que a Sonae está a pagar os impostos do espetáculo ali no Torreio de Passo? Pago, em grande parte, com o dinheiro público? Estas questões, eu creio que aqui os senhores deputados, não estou agora a encomendar-vos o serviço, nem tenho pretensão a entrar por aí. Mas eu, como contribuinte, gostaria de saber quanto é que custou o erário público. Sinceramente, quanto é que custou o erário? Porque eu ainda sou dos que pagam impostos, cá no nosso país, ainda sou desses. Portanto, pronto, mas é questão, eu não adianto mais sobre a questão da marca branca. É porventura dos mais complicados de atacar, porque de facto todo o contexto lhe é favorável. E porque ninguém se atreve, não há coragem política, não há coragem política para lhes fazer frente. Tirando algumas afirmações da Sra. Ministra da Agricultura. E neste caso, nesta matéria, nós subscrevemos o que a Sra. Ministra tem dito. Já não subscrevemos o que diz o Sr. Ministro da Economia. E depois, na Parca, refletem-se essas duas tendências. Os da autorregulação, liderados pela APED, ou pelo Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado, ou pela APED, ou pelo Sr. Secretário de Estado do empreendedorismo, o Secretário de Estado da Economia, que está na Parca, e a outra parte que acha que a autorregulação é conversa fiada. E, portanto, temos é que regular, legislar e fiscalizar severamente a aplicação da lei, que é pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Ao menos, por aí. Agora vamos lá ver que resultados práticos é que aquilo vai dar ao fim de 6 meses de reuniões. Se de facto vai haver ou não vai haver regulação legislativa. A transparência de preços. A própria Parca já introduziu um site para quem quiser lá ir ver, e nós verificamos que as margens brutas na escala de formação de preços, as margens brutas da grande distribuição é onde está a margem bruta. Eu não estou a dizer margem de lucro direta, são as margens brutas na formação do preço, é na distribuição e menos na produção. Depois, nós temos aqui, eu vou deixar, repito, propostas de alteração ao decreto-lei que autorização a que estão sujeitas à instalação e modificação de estabelecimentos de comércio, também é um problema. Depois, as práticas comerciais restritivas, os prazos de pagamento obrigatórios, portanto, não haver cá esta regra bofe de pagar quando quer e conforme lhe apetece. As práticas comerciais desleais e depois também a criação de nova legislação, alteração à lei da concorrência, particularmente nesta questão da posição de dominância, neste caso já é muito mais que dominância, isto já é mesmo monopólio, e também a criação de nova legislação, por exemplo, instituindo a tal figura do provedor, ou do árbitro do provedor, enfim, e com outros aspectos, eu não vou estar aqui agora a pormenorizar, deixaremos também este documento com as nossas posições nesta matéria. Não é única nossa, a maioria dos membros da Parca está com estas posições, mais ou menos consensualizadas, entre todos. Agora vamos ver se passa de facto. Depois, eu termino dizendo isto, a questão dos déficits. Isto está a destruir a produção nacional. A destruir a produção nacional. Está, e particularmente aquela, e há pequena e média agroindústria, agricultura familiar. O pequeno e médio comércios. O comércio grossista. Os grupos de hipermercados mais pequenos, que não têm a mesma capacidade empresarial. E isto está a contribuir enormemente para o desemprego no nosso país. Portanto, também por aqui é necessário atalhar, até porque eles cada vez vão pondo máquinas automáticas quando a gente quiser pagar. Eu termino só dizendo ali ao engenheiro Paulo Campos que, de facto, penso que isso já saberá, mas o pai dele é um dos maiores produtores agrícolas no Conselho de Oliveira do Hospital e ele, o pai do engenheiro António Campos, diz que é dos melhores também. Ele também diz que é dos melhores. Agora, dos maiores é certamente em produtos autóctones, na maçã brava dos mofos e também no pêssego. E anda lá muito entretido naquilo. E diz ele que se sente melhor naquilo do que quando estava na Assembleia da República. Mas isso é off-record.
Off-record, isso é na brincadeira, claro. Quando estava no Parlamento.
Boa tarde a todos. É apenas 3 notas, se me é permitido, uma outra questão também colocada pelo Sr. Deputado do PCP, Agostinho Lopes, mas há aqui uma questão que é esta da liberdade contratual e gostaria de colocar esta questão. Não há liberdade contratual em parte nenhuma quando a relação de forças é diferente entre os contraentes. E a questão que se coloca claramente aqui, e esta é uma falsa questão, porque, e dando o exemplo apenas no desporto, até dando o exemplo do judo e do boxe, os seus deputados com certeza não veem nenhum lutador de boxe com 55 quilos e fazer um combate com outro que tem 150, porque é considerado um assassinato. Portanto, tem que ter uma regulação no mínimo transparente. E aquilo que se passa nas trocas comerciais e em todo este processo é precisamente isso. Até no próprio júdice se faz isso, por se entender que tem causa às vidas humanas, e aqui também está claramente. Portanto, não há liberdade contratual. E não há liberdade contratual devido a uma marca, claramente, e digamos, às medidas políticas que são feitas nesse sentido para que esta situação não exista. E os clubes produtores, eu gostaria de colocar uma questão que é esta. Então, as organizações de produtores que têm, de facto, um fato que existe para a criação das organizações de produtores que põem em causa, digamos, a sua criação e o seu funcionamento, mas mais no concreto até a sua criação. Como os seus deputados sabem, para se fazer um agrupamento de produtores de arroz é necessário 12 produtores ou 5 mil toneladas de arroz. Isto significa que 65 pequenos agricultores grandeiros não conseguem fazer um agrupamento de produtores, mas 12 agricultores com uma área média de 80 hectares já fazem um agrupamento de produtores. Isto é a demonstração da natureza a quem se dirige esta medida. Não é porque esta questão dos clubes produtores é uma outra questão. Porque aquilo que os agricultores têm de direito, do seu ponto de vista associativo, é a sua própria organização. E, de facto, os agrupamentos produtores têm, digamos, à partida, esse garrote, como têm no milho. Ter a criação de agrupamentos produtores no milho, com mínimo com 6 mil toneladas, é impossível criar qualquer agrupamento de produtores de milho no norte do país. Portanto, estes absurdos existem. São realidades que põem claramente em causa. E outra questão, muito rapidamente também para dizer isto, apenas um aspecto sobre a marca branca. É bom que pensamos que os agricultores portugueses, já é tempo de serem castigados por produzirem com qualidade. Porque se a gente tivesse outras políticas agrícolas que incentivassem a produção com qualidade e depois não obrigassem ao pagamento de um selo, e ao pagamento de certificações das coisas que põem em causa, nomeadamente, os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, com estes custos, naturalmente que depois não tínhamos alguém que se apropriava de uma coisa que não produz. É evidente que isto é feito para que precisamente esta situação aconteça, e aqui não há inocência, porque, e permitam-me só dizer isto, há quantos anos o artigo F da Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 81, diz isto claramente: assegurar o funcionamento eficiente dos mercados de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas e contrariar as formas de organização monopolística e reprimir os abusos de posição dominante a outras práticas livres lesivas de interesse geral. Porque esta questão aqui não é só lesar os agricultores, é que além de lesar os agricultores, lesa os consumidores e lega os interesses gerais do país. E, de facto, a própria Constituição da República dá saída para isso. É legislar de acordo com isto. Agora, quando se faz uma lei que, à partida, se diz logo, ela tem que ser autorregulada, é que no subconsciente do legislador ele reconhece que ela não é boa, senão não a mandava autorregular, porque sabe que há uma das partes que pode abusar. E, portanto, isto, digamos, já é antigo. Digamos, temos aqui, por vezes, digamos, as duas faces da mesma moeda. E a outra questão, e esta questão também, que é central do preço, porque o problema hoje que se põe, de facto, é que há toda uma riqueza criada ao longo da fileira, que é muito mal distribuída. Hoje já se vai dizer que apenas a produção tem direito a 20%, sabemos qual é o rendimento dos agricultores portugueses comparado com os outros europeus, a baixa que houve claramente. Sabemos isto tudo, portanto, há também, ao longo de toda esta riqueza criada ao longo de qualquer fileira, aquilo que a gente verifica é que a grande distribuição tem a parte de leão. E neste caso, até, que são questões que acontecem mais tarde, que são contraditórias, embora algumas forças hoje que contestam isso em presença assinaram vários acordos que deram origem a isto tudo, mas a verdade é que muitas vezes os industriais, e já nos dizem nós, têm dificuldade em denunciar esta situação, porque depois têm dificuldade em vender o seu próprio produto. Ou seja, também por vezes as medidas são de tal maneira que põem em causa a venda de que os próprios mais tarde têm para vender. E isso, de facto, acontece. E há uma questão que é esta. Nós, hoje, creio que é difícil a continuar assim, porque qualquer dia, de facto, existe produção nacional. Com todas estas coisas, marcas brancas, todos estes nomes, isto põe em causa, e depois tem a ver, naturalmente, com os interesses gerais do país, com a própria soberania alimentar, que é aqui também fundamental e que é posta em causa por isto. E no que diz respeito concretamente à questão do arroz, a situação mantém-se e agravou-se. A situação anterior, que já foi aqui descrita, mantém-se e agravou-se. Quando nós demonstramos, e que tivemos uma reunião com a ASAE, até no seguimento de um conjunto de lutas que houve para denúncia desta situação, recordamos que a ASAE dizia que não encontrava nada. Eu disse, não, então tomem lá aqui os pacotes, estão nas prateleiras, tomem lá aqui a documentação. E falámos, naturalmente, com alguma indústria. Como é que eu sei? Pá, vocês desculpem lá, mas a gente não quer dar a documentação, muitas vezes, da própria indústria, porque depois a gente depois não vende para lá o produto e vamos ter retaliação. E muitas vezes as marcas, bom, o que é que faz? Faz a diferença. Naturalmente é usado neste momento, até por texto mais desta crise que foi criada, não é? E que tem os seus objetivos. E depois o consumidor entra numa grande superfície, em poucos segundos escolhe, está decidido e compra, porque aquilo é feito daquela forma, tem dificuldades económicas, e o que é que faz? Vai à marca branca, que é mais barata, que é aparentemente a mais barata. E ele próprio, sem se aperceber, está-se a ser vítima do próprio daquilo que está a ser montado, porque depois a marca branca vai obrigar a que a outra marca, aquela que é do produtor, depois ele faz isso, assim, eu agora só vos compro isto a este preço, porque entretanto tenho aqui ao lado um preço muito mais baixo. E aquilo que ele começa a vender é a marca branca. E depois outra coisa, e ao nível europeu, quando se fala eBay, que os produtos devem acompanhar o bilhete de identidade do agricultor como garantia da sua, das condições de higiene sanitárias e outras, com esta questão da marca branca, onde é que está esta garantia? Onde é que está esta garantia? E, portanto, a situação, de facto, é muito grave, e se não fosse tão grave, é uma questão que se coloca hoje. Nós temos o desaparecimento de mais de 300 mil explorações. Porquê? Hoje, mesmo ao nível europeu, desaparece uma exploração em cada minuto. Em cada minuto. E, portanto, era, digamos, também estas questões que também que me pareceu importante colocar, chamando até a atenção que era necessário e imperativo alterar a lei da criação dos agrupamentos de produtores, sob forma de que ela é para obrigar que haja clubes de produtores, que é diferente de organizações de produtores, e a atual legislação não permite, é discriminatória em relação aos pequenos e médios agricultores, porque não lhes permite, de facto, que se organizem. Depois, mais tarde, vamos dizer, não são competitivos, não sabem organizar, assim, como se fosse possível com este quadro.
Só mais esta nota, é que a entrada no clube de fornecedores, não raras vezes, é sujeita a uma joia paga em género. Agora estão a pedir dinheiro, cash, money.
Resta-me agradecer à CNA, ao João Diniz e ao Avelino Antunes. Muito obrigado e mais uma vez desculpa pelo atraso, mas vai acontecendo. Foi compreensível, senhor. Há sempre alguma flexibilidade. Muito obrigado. Sim.